Agora são 9 horas 33 minutos e a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Nádia Felipe, que vai ser a primeira mulher a receber a Comenda Américo Dias na Assim, homenagem que vai acontecer amanhã. Bom dia!
Bom dia! Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Nádia, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa homenagem, a maior homenagem que a Associação Comercial e Empresarial de Maringá tem atualmente. Como é que foi para você receber essa notícia?
Olha, receber essa notícia me emocionou muito. Eu fiquei, assim, muito gratificada, porque é um reconhecimento de uma passagem de vida de uma mulher, né? Que no mundo masculino, que quando eu tô com 71 anos, então você imagina lá atrás, eu comecei essa minha trajetória aos 13 anos de idade. Então, muitas pessoas não conhecem a trajetória. Como eu vim para Maringá, assumi o negócio da família, acha, ela é uma sucessora. É, eu vim para cá apenas há 30 anos atrás, para auxiliar meu pai. Então, eu tive uma trajetória realmente de batalha e de querer vencer por ser mulher também, né? Então, eu divido com muitas mulheres essa minha homenagem que eu estou recebendo, porque a gente está galgando cada vez mais o nosso espaço.
Com certeza. A gente vai falar mais sobre essa trajetória, mas para contextualizar o nosso ouvinte, a Nádia é presidente do Conselho de Administração da Somaco, que é a empresa mais antiga filiada à Assim, aqui em Maringá. Também é conselheira da Triângulo, administradora de consórcio, da 2MN, administradora de bens, Agropecuária NF, Fazenda Santa Maria. São várias frentes que você está presente, né, Nádia? E você já deu uma palhinha aí, que você começou muito cedo. Como é que foi essa sua trajetória do início e como é que você foi entrando nessas frentes diferentes mesmo?
Bom, eu não entrei numa frente diferente. Eu comecei com 13 anos de idade, trabalhando com meu pai, auxiliando, porque eu queria ser independente. Então, se eu contar a minha história, vai ser muito longa aqui para você. Mas, na verdade, eu vim para Maringá com 1 mês de idade, era um bebê. E fui, depois fiquei até a 4ª série, depois eu fui para o Rio de Janeiro para estudar. E eu sofri muito bullying na escola. E no bullying da escola me amadureceu que eu tinha que vencer com as minhas próprias, sozinha, com meus próprios meios. Foram minhas primeiras batalhas. E como eu era uma criança muito tímida e solitária, eu tinha um cachorro. E por incrível que pareça, quando a gente fala assim, eu cresci com esse cachorro, meu pai disse que dava meu cachorro, eu fugi de casa. E eu fiquei no banco da praia ali uma tarde pensando, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que comer, ninguém vai me dar trabalho porque eu sou criança. A partir daquele momento eu resolvi ganhar dinheiro, eu queria ser independente. Aí eu pedi para o meu pai para trabalhar, então ele me dava serviço de banco, fazia algumas cobranças, comecei a dar aula para minhas primas pequenas, e aí eu comecei a minha vida de empreendedora. Mas isso era muito pouco, e eu comecei a estudar, eu ouvia a conversa do meu pai, do meu avô e dos empresários, que naquela época a mulher não podia ouvir conversa de homem. Era claro assim, você é criança, não pode ouvir conversa, e isso não é conversa para mulher. Que naquela época, 71 anos, né, que eu tenho 71 anos, era muito rígida essa estrutura de mulher. Mulher era do lar, era uma boa mãe, mas eu escutava escondida. E é com aquele dinheirinho que eu estava guardando, que naquela época a gente guardava dinheiro mesmo, em espécie. Eu pedi para um corretor jogar na bolsa e eu comecei a estudar Bolsa de Valores. E eu li, naquela época tinha o jornal O Globo e tinha o Jornal do Brasil. E ali eu comecei a comprar e a trabalhar com ações. Eu, quando eu ficava olhando, pedia para ele vender, depois eu pegava o dinheiro, comprava outras ações. E foi assim que eu comecei a minha vida de empresária.
Isso muito cedo, a gente está falando de você adolescente ali, né?
Adolescente.
E como é que foi o seu retorno a Maringá, além de tudo que eu já citei, você ainda foi conselheira independente do Grupo Casim, presidente da Sociedade Rural Mulher aqui de Maringá, do Assim Mulher, inclusive fundou o Instituto Assim. E como é que foi a sua chegada de volta? Você falou, cheguei aqui um bebezinho, né? E como é que foi o seu retorno aqui para a nossa cidade canção?
Quando eu retornei, eu realmente estava bem estabilizada, já tinha meus negócios no Rio. Eu não sei, não cheguei a te falar, mas comecei a construir uma casa com meu futuro marido. Era engenheiro, era mais velho, então com 16 anos eu comecei a construir. Eu ficava na parte administrativa e financeira e ele na parte de obra. Fundamos a construção, tive loja de materiais de construção, Também investi em empresa de ônibus no Maranhão. Enfim, eu estava estabilizada. Quando meu pai me chamou que ele precisava de mim. Até na época eu falei, olha, nós somos em 4 mulheres, pega as outras, porque eu estou bem, né? Eu não queria largar praticamente meus negócios, minha vida toda, minha estrutura. Mas o meu pai falou que precisava de mim, e eu, como ele já tinha tido um câncer, eu falei, não, então eu vou privilegiar a família, porque eu acho que a família é uma coisa muito importante. Então eu deixei meus afazeres e me mudei para cá. Foi um grande desafio. Porque você notou que o meu mundo sempre foi muito masculino, né? Então, isso foi uma coisa que já foi mais natural para mim quando retornei. Mas a Volkswagen tem muitos processos. E quando eu retornei para administrar a São Marco, eu tive muitos desafios. Inclusive, eu tive que reestruturar, padronizar a empresa toda. E mandar algumas pessoas embora, que já estavam há muitos anos lá, mas tinha muitos conceitos errados. E você, para administrar, você tem que se padronizar, tem que estruturar e você tem que ser muito hábil na estruturação de pessoas, porque o que move uma empresa são pessoas. E você, administrar pessoas, você tem que saber. E você tem que ser exemplo. Então, eu tinha que mudar muita estrutura. Então, foi uma barreira grande que meu pai me deu realmente amplos poderes. E eu, graças a Deus, conseguimos reestruturar a São Marco. Fomos a primeira concessionária no Brasil a adquirir a ISO 9001. E eu também cheguei a ser presidente da Associação dos Revendedores da Uninorte. Fui a primeira mulher. Então, a gente abre ações com muita fé, perseverança, e eu tenho muita fé em Deus. Então, obstáculos todos nós temos, muitos, uns grandes, outros menores. Tem dúvidas também. Eu sempre fui muito humilde para escutar conselhos. E uma coisa que eu digo sempre para o jovem, escute os conselhos das pessoas certas. Que isso é sábio e está na Bíblia. Então, eu sempre fui agir com humildade, não tenho assim arrogância. Aí eu acho que as pessoas soberbas não conseguem sobreviver, porque não existe mais isso. Então, é a sabedoria que a gente tem que ter e a humildade. E muita fé em Deus.
E você falou sobre essa questão de ter crescido em um ambiente muito masculino e ter que, desde muito cedo, buscado caminhos em meio a isso. Como é que você vê essa mudança do mercado ao longo de todos esses anos, desde os seus primeiros investimentos ainda na adolescência, o começo do seu primeiro passo empreendedor até o momento que a gente vive hoje? Como é que o mercado mudou a visão sobre as mulheres? E como a gente conseguiu transitar nisso nesse meio tempo, né?
As mulheres, na minha época, era muito difícil, mas eu aprendi uma coisa. Trabalhar com homem é trabalhar de igual para igual. Eu não sou a favor assim. Por que que nós fizemos... Eu fui a primeira mulher da Rural Mulher. E para entrar na Rural, só para te dar como é que era diferente, né? Para entrar na Rural Mulher, eu entrei pela Rural Jovem. Porque a Rural foi um dos lugares mais masculinizados, que eu posso te falar, que eu entrei. Porque lá não tinha mulher. Só era homens. E as mulheres eram assim, esposa do fulano, esposa do ciclano, elas não tinham nem noção do negócio delas. E eu estava no meio rural, falei, não, eu tenho que aprender, eu não quero ser acompanhante, eu quero ser participativa. E então o Michel, meu filho, ele foi presidente da Rural Jovem. E quando ele entrou, eu falei assim, eu tenho que pôr o pé na Rural. Mas como, mãe? Você é mãe, você não é velha, você não pode ficar na Rural Jovem. Aí eu falei assim, eu vou ser mãe da Rural Jovem, mas eu vou pôr meu pé lá. Eu tanto insisti que ele deixou. Então foi nessa época que eu e a Iraclésias entramos pela Rural Jovem. E ali foi que eu fiquei na parte solidária, foi ali que surgiu o Natal Solidário da Rural. Fui eu que fiz. E daí nós começamos, que o seu Joaquim começou a abraçar e não me levou para o superior, que ele não é o tipo CAD, mas não é, é o Conselho Superior da Rural. Então eu quero falar para vocês que a mulher, hoje em dia, está, graças a Deus, os homens estão encarando lado a lado. Eu não digo que ninguém tem que estar na frente ou atrás. Nós temos que dar os braços, andando lado a lado, com muita competência. Tenho e tive muitos amigos homens que me ajudaram. E o homem nos respeita muito, principalmente quando ele mostra que você mostra que é competente, que você está ali para fazer alguma coisa e para contribuir. Então, não tenha essa discriminalidade atualmente.
Você falou sobre essa sua ida para a rural. Como é que foi essa sua chegada ao agro também? Porque, como você falou, né, lá no Rio, trabalhava com construção, material de construção, fazia investimento em outros estados, e aí veio aqui para a concessionária. Como veio essa diversificação na tua vida?
Bom, eu pulei um trechinho. Eu, quando eu estava no Rio, e depois eu comprei a empresa de hoje no Maranhão, surgiu a oportunidade também de eu comprar uma fazenda em Boa Vista. Então, eu sempre fui assim meio bombril. Eu sempre gostei de desafios. Até hoje meus filhos falam, mãe, para. Eu gosto de desafios. A minha vida é impulsionada por desafios. São negócios bem distintos. Mas todos os negócios, eu aprendi uma coisa. Você trata de gente, de pessoas. Quando você se estrutura, você tem um dinamismo, você sabe guiar a sua equipe, daí você tem que saber também o meando daquele, cada negócio tem suas peculiaridades. Você tem que ser muito técnica, você tem que estudar o seu negócio e entrar de cabeça. Mas o que move qualquer empresa são pessoas. Por isso, hoje em dia, algumas pessoas têm medo. E a IA vai tomar o lugar da pessoa? Não. Porque atrás de uma IA tem que ter uma pessoa, né? Eu digo isso para o jovem. Hoje o jovem está muito no celular. Até nós estamos muito no celular. Nós estamos deixando esse nosso lado da humanização. Até de você poder ter empatia pelo outro, entender o seu cliente. E isso ninguém vai tirar no seu ser humano. Então, eu acredito mesmo, fielmente, que nós temos que ter muita persistência, perseverança, e nós dominarmos a máquina e não deixar a máquina nos dominar, como está dominando nossas crianças. Então, o alerta que eu dou hoje, eu fiz uma conversa com no Copegem, e o que eu mais falei para eles é para eles perceberem bem isso na vida deles, é que a máquina está nos dominando.
Você mencionou teu filho, né, na nossa conversa aqui sobre a sua entrada na rural. Como é que é trabalhar? Porque você trabalha com dois filhos.
Sim.
Como é que é essa questão de ter a família junto? Não é necessariamente um empreendimento familiar, mas ter a família junto e também trabalhar essa questão sucessória, porque a gente vê que isso acontece em muitas famílias, né? De ter a família próxima e em determinado momento ter que passar o bastão e estar ou não preparado faz muita diferença no que vai acontecer depois com o negócio, né?
Sim. Primeira coisa, a sucessão tem duas diferenças, herdeiro e sucessor. Então, é difícil para os pais, às vezes, falar assim, ah, eu vou deixar meu filho nisso e no... Você tem que analisar os filhos, porque se você quer que a sua empresa cresça, você tem que ver o que cada um tem o seu dom específico.
O perfil de cada um,
o perfil de cada um. Porque não adianta você querer que seu filho faça uma coisa se ele não tem perfil para isso. Então, primeiro respeite a individualidade dos seus filhos para você poder fazer. E a sucessão tem que ser feita de uma forma, assim, tranquila. Respeitando. Porque o jovem, ele é mais impulsivo, ele é mais empreendedor. E a gente, pela idade, a gente tem mais experiência, então nós somos mais conservadores. Mas nós temos a experiência dos percalços do caminho. Então, eu falei muito isso também, eu estou falando bastante do jovem, porque o jovem, às vezes, ele bate de frente com a gente. Eu falei assim, você tem que bater, mas não bater para doer. Você tem que conversar, porque o pai também tem que aprender a ouvir. Porque eles têm, assim, coisas, ideias que nós não temos. Então, eu tento fazer da minha sucessão uma forma, assim, eu sempre tratei assim com meus filhos, desde pequeno, conversando, eu escutando e eles me escutando. Porque essa troca de experiência é que faz a evolução.
E acho que esse conselho pode ser adotado por muitos ouvintes, muitos empresários que estão com a gente agora acompanhando essa conversa, porque é exatamente isso, né? Você identificando o perfil do seu filho, como ele pode trabalhar, onde ele vai funcionar melhor nessa estrutura empresarial, e estando disposto também a entender desde antes, desde cedo, né, que essa geração tem a agregar, que cada geração tem a agregar com ideias novas, a experiência e as inovações podem caminhar juntas, isso faz muita diferença no bom andamento empresarial, né?
Isso é essencial, porque a nossa geração é outra geração, como foi a geração do meu pai em relação a mim. É, não pensa que eu entrei aqui boazinha com meu pai. Eu vim para ajudar. E tive muitas barreiras, porque primeiro meu pai é descendência árabe. Então era aquela criação que eu te falei lá no início, o mundo de mulher é o mundo feminino, é o mundo de... Então, por que que ele me escolheu? Porque eu saí dessa rotina deles, eu não fiquei como minhas irmãs, na asa. Eu saí da asa para voar. Então, eu cresci. Então, na hora que ele precisou, ele tinha que pegar uma pessoa que tivesse o suporte e a responsabilidade de tocar. Então, e o que, que o pai hoje tem que fazer com os filhos? É ver essa responsabilidade deles e conseguir que ele seja responsável. Porque se ele ficar sempre embaixo da asa, e quando o pai foi embora? Então, é isso que eu mostro para meus filhos. Inclusive, eu mostro as dificuldades. Muitas vezes, eu sei que aquilo vai dar errado, e aquele erro meu que eu calculo, deixa ele fazer, para ele ser penalizado. E eu cobro a penalização dele, para ele aprender que o mundo não é fácil. Que enquanto nós estamos aqui, ele vai cair, mas eu estou segurando. E quando eu não tiver, não vai ter mais ninguém para segurar. Então, muitas vezes eles acham assim, principalmente quando você é mais enérgico e mostra e deixa e briga pelo aquele erro que está persistindo, eles não entendem, mas eu falar para o seu bem, porque você sofrer pela mãe é muito mais brando que você sofrer pelo mundo. Então, eu faço pouquinho.
Nádia, você até mencionou o seguinte, né? Esse seu pensamento inovador e de investir em diferentes ramos, de buscar novos desafios sempre, e seus filhos, mãe, para! E aí, vai parar? Ou como que está essa sua perspectiva para o futuro?
Olha, eu penso tanto no futuro que eu acho o seguinte, eu atualmente eu não consigo parar. Eu sou meio elétrica, eu sou 360 graus. Eu não, é uma coisa que eu tenho que diminuir, eu tenho essa consciência que eu tenho que diminuir. E eu já pensei assim, tipo, dizem que o velho vai ficar, fica meio assim, sem lembrar das coisas. Eu falei assim, um dia que eu fizer isso, eu estou moldando alguma coisa na fazenda e eu falo para o meu filho, me ponham para trabalhar. Seja em qualquer lugar, mas se vocês quiserem que eu sobreviva, eu tenho que trabalhar.
Não dá para parar.
Não, eu gosto de trabalhar. Eu acho que por isso que a gente tem que deixar os filhos fazer aquilo que eles gostam. O conselho que eu dou para todos os jovens, vá em busca do seu sonho. Não adianta você querer uma profissão para ganhar dinheiro, que você vai ser infeliz e não vai se dar bem. Agora, aquilo que você gosta, e se você for bom, você vai crescer. Então, é isso, eu sempre passei para os meus filhos. E eu gosto de trabalhar. E eu gosto de desafios. Porque quando acaba um desafio, eu já procuro outro. Mas faz parte do meu DNA. Então, eu acho que a gente tem que procurar o nosso DNA, os nossos objetivos. E uma coisa que eu tenho muito é fé. Uma vez me perguntaram, quais foram os melhores conselhos da sua vida? Eu sempre, como te falei, eu sempre procurei conselho, ouvi conselho, agradeci conselho. Mas o meu maior conselheiro é Deus. E às vezes, muitas vezes eu converso com Deus assim, e de uma forma, eu vou lhe falar que eu já sobrevivi duas vezes, quase morri, estou viva, porque ainda tenho uma missão. Mas o meu maior conselheiro é Deus.
Para a gente encerrar nosso papo, queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto Assim. Como é que veio essa ideia e como é que é hoje também o principal desafio que você tem junto às empresas locais? Como ele funciona e como ele pode potencializar ainda mais o funcionamento?
Bom, o auxiliar o próximo sempre foi meu DNA. Eu sempre gostei com pequenas ações. Então, dou um parênteses que o Jeff Nogaroli sempre fala assim, sonhar sozinho é um sonho. Então, eu digo, sonhar sozinho como eu sonhava... É um cochilo. E sonhar em nosso assertivismo é um sonho realizado. Então, eu vi no Instituto uma forma de eu poder fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer, mas era de uma forma individual ou com pequenos projetos. Então, o Instituto foi na gestão do Michel, que eu falei, olha, eu gostaria de fazer, assim necessitava desse braço, né, que é o braço filantrópico, porque aí você pode abranger muito mais a sociedade e devolver ela aquilo que ela te dá. Então, foi um desafio, mas a sociedade maringaense, os empresários, eles são muito solidários. É uma Maringá é uma cidade atípica, eu acho que é por isso que ela é o que é. E na Assim, eu aprendi o que é associativismo. E quando eu digo que a Assim é a casa de todo mundo, é a casa do associativismo, ela é. Não é por eu estar lá, por eu ser presidente, por eu estar participando, não. Realmente, ela é um exemplo para todo mundo e para todo o Brasil. Então, foi lá que eu aprendi o que é associativismo. Eu aprendi que o sonho pode ser realidade. E através da nossa sociedade. Maringá é uma cidade maravilhosa e o povo maringaense é muito solidário.
Como você detalharia alguma das principais ações do Instituto?
Eu vou dizer, todas são boas do Instituto, principalmente a parte, nós mexemos com a parte filantrópica, com a parte da saúde que nós estamos abrindo agora, com a parte da ecologia, mas eu vou te falar que eu acho que a obra que eu mais me sensibilizou, não foi, foi antes do Instituto, foi o HU. Nós fizemos a brinquedoteca do HU. E qual o momento que mais... Ficou linda, maravilhosa, além da parte interna, nós fizemos a parte externa, foi uma obra muito grande, foi muito desafio, fizemos até o primeiro leilão beneficente. Quando na inauguração, uma mãe veio com o filho, com a enfermeira junto, o menininho estava cheio de soro e tal, e essa mãe veio chorando para mim. E falou, olha, primeira vez que meu filho, depois de um mês, sai da cama. E ele está sorrindo. Aquilo me mostrou assim, sabe, como uma criança pode sofrer e qual o bem que nós podemos fazer com uma brinquedoteca para criança. Então, até hoje, eu levo brinquedo para as crianças, mas não é só para dar na cama. É para deixar na brinquedoteca, para deixar, porque a criança, quando está doente, ela fica muito vulnerável. E ela se apega a alguma coisa. E quando ela se apega a um brinquedo, ela quer para ela aquele brinquedo. Então, os hospitais têm essa dificuldade. Eles deixam a criança levar. Então, sempre estão precisando de brinquedos. Então, até hoje, eu levo o brinquedo para essas entidades.
Naja, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pela homenagem merecidíssima pela trajetória. E amanhã é a premiação.
Amanhã é o grande dia, o coração vai bater mais forte e nós estamos lá e eu espero muito, graças a Deus os meus amigos me prestigiaram muito, eu quero agradecer muito a Associação Comercial por essa premiação, por essa comenda e quero compartilhar com vocês, mulheres, porque sou a primeira, mas é a primeira de muitas, sempre alguém tem que abrir um caminho e eu fiquei muito gratificada de poder abrir esse caminho para vocês, porque nós homens e mulheres temos que andar juntos.
É isso, tá puxando a fila. A Naja Felipe, nós ouvimos aqui na CBN, tá visitando o nosso estúdio, vai ser homenageada, então, primeira mulher a receber a comenda Américo Marques Dias da Associação Comercial Empresarial de Maringá.